Bom dia a todos. Às 8 horas do dia 27 de abril de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito nosso secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à gentileza da leitura dos projetos na ordem do dia.
Divinópolis, 24 de abril de 2020. Ofício CM 019 de 2020, comunicação interna. Convocação da reunião extraordinária. Secretaria Legislativa. Senhores vereadores e vereadoras, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º de ofício, convoco todos os edis para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril, às 8 horas, no plenário vereador Zósimo Ramos Couto, a fim de discutir a seguinte pauta. Projeto de lei de número CM 020-2020, fixa o valor do subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caboge, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tem mais um momento.
Chamado.
Então, solicito do novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM 020, de 14 de 4 de 2020. Fixa o valor do subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Autor, mesa diretora. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 020-2020. Em votação. É nominal. Vamos começar ali, ó. Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Raimundo Nonato.
Sim.
Vereador Janete Aparecida.
Pela aprovação.
Edson Souza.
Pela aprovação.
César Tazan.
Pela aprovação.
Senhor José Luiz.
Pela aprovação.
Marcos Vinícius.
Favorável.
Doutor Delano.
Não.
Matheus Costa.
Não.
O vereador agora, Carlos Eduardo.
Não.
Vereador Adair Otaviano.
Pela aprovação.
Eduardo Pinti Júnior.
Sim.
Roger Viegas.
Pela aprovação.
Nego Buriti.
Sim.
Ademir Silva.
Pela aprovação.
Renato Ferreira.
Sim.
Ficou aprovado por 3 votos favoráveis e 3 contrários, projeto de lei ordinário 020-2020.
Justificativa de voto.
E uma abstenção do Nonato.
Nonato, Fabrício, sim, o Nonato é sim. 13, está certo. Palavras, doutor Zé Luiz.
Fui favorável, né, à aprovação do projeto 020-2020, porque sem a aprovação dele, a emenda proposta, né, pela Janete e outros vereadores não teria a validade, não seria legítima. Sei que cada vereador, né, possui uma estratégia de trabalho, mas referente a esse projeto-lei, vejo que deveria ter, né, tido mais diálogo com todos os vereadores, não só, né, os vereadores, também prefeitos, secretários. O que a gente viu parece que foi ferro e fogo, e não é bem dessa forma. É necessário, né, um diálogo para que a gente possa ter um melhor entendimento. Tivemos a oportunidade, né, durante tanto tempo, para sentar e dialogar em conjunto, né, as bases de estudos mais corretos. Mas, infelizmente, não houve esta união. Não podemos interferir na gestão dos novos eleitos para a população, que sentarão nessas cadeiras com novas ideias e propostas. Vamos deixar que eles estudem a melhor forma de ajudar a população no momento deles. E se é para fazer essas mudanças, que façamos agora, né, neste momento em que a situação, né, saúde e financeira é caótica, né, de Divinópolis, no Brasil, com a redução do salário de 25%, né, alterando a lei orgânica e elaborando outros projetos. Que façamos a nossa parte até dezembro e que venham trabalhar no próximo mandato, tenha a união e o diálogo para poder alterar também a lei orgânica e o salário deles, se vir a precisar. Então, foi dessa forma que votei favorável, né, ao projeto 020-2020. Muito obrigado.
Justificativo de voto.
Doutor Delano?
É.
Doutor Delano.
É, qual que é a câmara, da câmara essa daí, né? Justificativo de voto. Tem 8 anos que eu me mantive calado, sentado aqui, perdendo dinheiro, sendo chamado de ladrão. 8 anos. 8 anos eu troquei um consultório que, graças a Deus, produz de 4 a 5 mil reais por dia. Eu troquei 8 dias, 32 mil reais, por 8 mil reais para ser chamado de ladrão. 8 anos. Mas por que você fez isso? Porque eu tinha planos maiores. Eu tinha planos de, em algum momento da minha carreira política, ter uma ascensão ao executivo, mas pelo meu partido, jamais, que lá tem cacique, tem dono e candidato. Então, jamais. Tem 8 anos que eu me mantive calado e vendo gente que não tem estudo, não tem competência, não tem gestão, ganhar dinheiro do povo, no qual um médico que ganha aqui 12 mil reais, para ele se formar médico, ele gasta 6 anos, 2 de residência. Quem quer ganhar dinheiro, fácil, vai estudar. Vai estudar. Eu tenho que parabenizar vocês quatro. Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês quatro, vocês entraram na história, os quatro. Mas se vocês quatro tiverem vergonha na cara, e eu acho que tem, jamais tornem a bater na porta do meu consultório para pedir uma receita de graça. Se vocês quatro tiverem vergonha na cara de vocês. Porque vocês entraram na história. Vocês entraram na história. Nunca, nunca vi um ente político viver do salário que ele mesmo vota. Por que não? Os quatro estão certíssimos. Não é de cima que vem o que vai se decorrer na vida do brasileiro? Não é o salário mínimo que rege o país? Não é o salário mínimo que é votado pelo o governo, pelo Estado, não é o salário mínimo que nós pagamos para os nossos, as pessoas que trabalham para nós, não é baseado neles? E por que que os vereadores que não gastam ter estudo? Qualquer um pode ser vereador. Se tiver uma classe desclassificada, é a classe política. Qualquer um pode ser político. Agora me conta, meu amigo, para fazer atestado de óbito tem que fazer medicina. Para defender na frente do juiz tem que fazer advocacia. Mas para ser político, só conhecer meia dúzia de gente e tá eleito. O povo está enfarado de político. O povo está achando que um salário que os senhores quatro começaram a fazer está é muito bem pago. Muito bem pago. Se quer ganhar dinheiro fácil, vai estudar. Vai estudar. E se não se der bem, vai fazer como eu. Pós-graduação atrás de pós-graduação. Aí vocês vão conseguir ganhar dinheiro. Vocês vão conseguir ganhar muito mais do que esses 10, 12 daqui. Não vão ser chamados de ladrão como eu nunca fui em 20 anos de medicina. Nunca fui em 20 anos de medicina. Agora querem ganhar muito fácil 12 mil. Muito fácil.
Criador, eu, doutor Delano,
eu não terminei.
O tempo do senhor acabou.
Eu não terminei.
Eu não terminei,
não vi na última. As pessoas querem me ouvir. Querem me ouvir. Eu estou enfarado, mas parabenizando os quatro. Os quatro que fizeram a melhor proposição do mundo. Dar ao ente político o valor que ele dá ao povo brasileiro. O povo brasileiro é classificado em um salário mínimo, votado pelo político. Então, se quiseram fazer graça em algum momento aqui na Câmara, para mim vai ser muito bom. Por quê? Infelizmente, né, foi aprovada aí uma emenda que não reduz nada não, povo. Passa 25%, 9 mil, é muito bem pago. Um médico não ganha 9 mil. Um bom advogado não ganha isso. Um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, um bom cabeleireiro, mas precisa de estudar. E aqui quiseram ganhar muito fácil, muito fácil. Eu custei uma pós-graduação em São Paulo, custa 2, 3 mil reais. Eu tenho um monte, paga pelo meu dinheiro. Então foram 32 mil reais por 8, né? Porque era menos 27,5. Isso eu aguentei durante 8 anos. Era meu sonho prestar o serviço para você, Divinopolitano. Olha que maravilha, ganharia um salário, voltaria a ganhar meus 32 mil reais, não seria mais chamado de ladrão, as portas do meu consultório não seriam mais fechadas, mas como, infelizmente, aprovaram, né, uma emenda aí, aprovaram o projeto para aprovar, eu estou cansado disso aqui, eu estou cansado desse circo, né, onde cada um, uns com medo de perder a eleição, morrendo de medo de perder a eleição, vamos ressurgir colocando um salário mínimo. Corretíssimo, mas o povo não quer pagar mais do que um salário para nós, não. O povo está achando que está é demais. E eu faço parte desse povo. Eu faço parte, sou um empresário de saúde. E as minhas secretárias vivem lá, ó, é a base de um salário mínimo, sustentam casa, família, com salário mínimo. E quem vota o salário mínimo é o governo federal. E é assim que tem que ser. Mas eu aplaudo vocês quatro. Vocês foram maravilhosos. Maravilhosos. Principalmente o presidente da casa, que graças a Deus não tem dificuldade financeira. É um homem bem sucedido. É uma pessoa que não precisa de forma nenhuma e nunca precisou da nossa ajuda. Então, por ser um homem tão bem sucedido, assinado por ele esse projeto e por todos os quatro, que eu acho que se tiverem vergonha na cara, não baterão mais na porta daquele consultório para pedir receita de graça. A consulta custa 300 reais. E eu tenho que ajudar, é pobre.
Vereador,
é pobre. É pessoas que precisam.
Seu tempo já acabou.
Então, eu já desengasguei. Mas muito obrigado. É assim que tinha que ser. Eu não vi na última reunião, eu estava com suspeita de Covid que deu negativo. Então eu pude vir nessa para me desengasgar. Mas ainda tem mais. Mas depois eu continuo falando para a imprensa. O povo acha que é demais pagar um salário. E o povo está certo. Muito obrigado.
Essa presidência respeita o seu posicionamento e pode ter certeza que os quatro vereadores que o senhor citou, se tiver vergonha na cara, jamais procurará o senhor para solicitar receitas médicas.
senhor, eu acho que o senhor tem todo o seu direito e nós temos que respeitar. Mas agressões pessoais eu não aceito. Vereador Matheus Costa.
Bom dia, presidente, colegas, imprensa aqui presente. Seria muito importante que essa discussão poderia contar também com o público, né? Mas pelo jeito que foi feito esse projeto, como ele foi apresentado, até mesmo relatado pelos componentes da mesa diretora, foi meio de supetão, né? Foi meio no susto. Chegaram ali, não tinha como não assinarem, e alguns participaram daquela histórica foto até sem querer, né, pelo que foi relatado na imprensa. Mas tentou-se construir algo depois que o caos já tinha entornado. Isso é muito difícil de fazer. Colocar caldo para dentro do jarro depois que já tinha sido entornado. Mas muito tem sido feito é nos bastidores contra cada vereador aqui. E eu, vereador Roger Viegas, vereador Carlos, desde a última reunião, assim que a gente foi para nossas casas, eu no meu caso, para o trabalho, nós fomos infestados de fake news, de ataques, sujos, covardes, desvirtuando o que foi votado, o que foi conversado, o que foi reunido. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu e alguns dos vereadores aqui, durante todo esse período do meu mandato, fomos contra em praticamente tudo. Tudo. Votamos contra tudo. Tivemos posições diferentes em quase tudo. E agora, para falar de salário, querem fazer acordo comigo? Ficou muito cômodo. Nós pensamos diferente em tudo. Debatemos aqui em tudo. E agora, para falar de salário, eu sou bem-vindo em reunião, eu sou bem-vindo em fazer qualquer tipo de construção. Eu respeito a opinião de cada um aqui. Mas eu peço que respeitem os meus posicionamentos, o meu voto. Respeite o meu voto, porque eu estou aqui representando os meus eleitores. Se para vocês os meus eleitores não valem nada, para mim são tudo, juntamente com a minha família. E o que me entristece muito é que várias reuniões extraordinárias foram marcadas, mas nenhuma delas para tratar de projetos que realmente seja para enfrentamento ao Covid-19, para debater reabertura de comércio, projetos de higienização, de prevenção. Foi-se feito uma força-tarefa aqui para falar de salário. Salário, salário, da próxima legislatura de 2021. Mas para falar do combate à Covid, as cobranças, nós estamos em situação de calamidade pública lá no município, na prefeitura. Pode fazer compra sem licitação. E a Câmara fechada. E agora eu faço uma requisição que é o presidente, respeitosamente, é o presidente e o vice. O comércio voltou. Da sua maneira, escalonada, mas nós também já podemos voltar, presidente. Nós já podemos voltar, não é para dia 4 não, voltar essa semana, tem muito a se discutir aqui. Então os empresários, os trabalhadores, podem voltar ao trabalho, e a Câmara não, nós temos muito aqui fiscalizar esse município. Já está tendo denúncias aí de compras de termômetros aí e outras coisas mais. Tem milhões no caixa da Secretaria da Saúde e nós estamos fechados, não estamos podendo trabalhar não. Sei que muitos aqui fazem o que podem, mas a estrutura aqui é importante para a gente continuar fiscalizando e cobrando dessa prefeitura. Nós precisamos usar nosso tempo aqui no plenário é para cobrar ações do executivo. E eu te peço, presidente, quando for indicar para algum comitê de combate à Covid, inclua também vereadores que pensam diferente de você. Não só os que pensam igual a você, ou que têm algum compromisso com a prefeitura. Te peço isso respeitosamente, como nós conversamos sobre. Mas penso também em vereadores que têm alternativas, outros posicionamentos, outros relacionamentos, porque nós fomos totalmente isolados. Como fomos isolados também com relação a esse projeto. E, na última sexta-feira, foi aberta aqui em um tempo recorde, vereador José Luiz, que se alguém quisesse manifestar contra essa emenda ou outra, de alguma maneira, em menos de uma hora tinha que fazer todo esse documento e registrar aqui na Câmara. Quase impossível. Quase impossível fazer, porque a gente tem que pensar que toda ação gera uma reação. A gente tem que analisar, verificar, fazer cálculo, para não fazer bobagem. Então eu peço que essa Câmara volte a trabalhar amanhã, se possível, porque os trabalhadores de Divinópolis já voltaram a trabalhar, escalonados ou não. Nós temos muito a discutir aqui, muito a fiscalizar. A prefeitura está em situação de calamidade pública. Ela pode comprar sem licitação. O nosso papel é fiscalizar ela, indiferentemente quem é o prefeito. Se ele é amigo do presidente da casa, se é amigo do vice, se é amigo da mesa, se é amigo da câmara, indiferente. Nosso papel é fiscalizá-lo, é cobrar. E esse período de recessão econômica vai ser muito triste, muito sofrido para todos os divinopolitanos, para todo o Brasil.
Eu peço um dos vereadores, vereador Nonato, indicar mais, porque nós temos que ter dois do mínimo na mesa.
Já estou encerrando aqui,
presidente. Adoque, adoque, por favor.
Tá. Então a reflexão e a cobrança que eu faço aqui no plenário é essa. A importância de nós nos unirmos para falar desses assuntos. E o vereador Nonato foi espetacular em parte do seu pronunciamento da semana passada, quando ele disse que ninguém disse sobre a prestação de contas dos secretários aqui na casa, que eles precisam prestar conta do que fizeram ano passado aqui na casa. Nós precisamos rever isso, presidente. Não é nada escrito, não. Nós queremos conversar com eles aqui, prestar... conversar, eu acho que é possível a gente fazer dar uma remanejada, esse calor da gente, respeitando tudo, mas a população quer saber o que as secretarias estão fazendo. Os secretários não estão dando fatia aqui, não, gente. Os secretários ficaram 30 dias dentro de casa. Ninguém falou de secretário, não. O vice está isolado tem 3 anos, tudo bem, o vice já sabe. Mas os secretários ficaram 45 dias dentro de casa aí, pastas que não tem nada a ver com saúde. E aí? Que questionamento foi feito a eles? O vereador Nonato está certo. Eles têm que vir aqui para falar sobre o serviço que eles prestaram ano passado. É lei. Não tem que mandar nada para o e-mail da gente, não. Eu não aceito. Eles têm que vir aqui conversar com a gente. É o nosso papel, é esse. É fiscalizar essas ações. Não é ficar debatendo salário e tudo mais, não. Cada um faz o que quiser. Respeita o voto e respeita a opinião. Eu não fui convidado para nada durante 1 ano e 3 meses. Agora sou convidado. Vereador que nunca me ligou. Me ligou 6 vezes. Então, presidente, é isso que eu quero fazer esse pedido a você, de retomada urgente das reuniões, que a prefeitura está em situação de calamidade pública, trazer os secretários aqui para cumprir a lei, de prestar conta aos divinopolitanos sobre o serviço do ano passado, e também que a gente possa se unir para essa recessão grande econômica que nós vamos passar, e debater projetos que venham de encontro com essa recuperação econômica. E fazer com que os divinopolitanos se sintam, até o final desse mandato, amparados pelo Poder Legislativo. Obrigado, presidente.
Justificativo, presidente.
Antes de passar a palavra ao nobre vereador César Tazan, aproveitando que a imprensa está aqui, você se posicionou numa coisa que o vereador não está tendo conhecimento. A Câmara não está fechada. A Câmara está de férias coletivas, no qual nós fizemos uma economia para o Poder Legislativo de R$200 mil, até o dia 30, agora chama-se férias coletivas. E aquelas pessoas que ainda tinham resíduos não vão vir na Câmara, eles vão acabar com o resíduo que tem. Vai lá, vereador César Tazan, justificativa de voto.
Senhor presidente, quero só para, em questão de transparência, porque eu quero citar o seu nome, Matheus Costa, até mesmo para te dar o direito de resposta, né?
Justificativo então, de voto do
correto. Então vou responder o Matheus, porque da forma que Vossa Excelência falou, ficou tipo que vereadores que não votou com você te chamou para fazer negociação, para fazer acordo, né? Então gostaria que você colocasse nome, vereador que te ligou 6 vezes, se teve algum benefício, se alguém te deu algum benefício, porque eu fui convidado para uma discussão. E nós discutimos todos juntos. E eu ouvi de Vossa Excelência que se tivesse consenso, que você votaria no consenso, né? Então, eu gostaria que você explicasse o nome do vereador, se teve deputado envolvido nisso, se você não falou isso, se você teve algum benefício, se alguém quis te dar algum benefício para você votar ou não, só para ficar mais transparente.
Gente, vocês estão agora, já está passando, vocês não estão entendendo. Justificativa de voto, você não pode questionar um vereador. Então, não havendo mais ninguém que quer se justificar, a Janete...
Eu quero.
É o Roger primeiro, depois a Janete. Perfeitamente, Roger.
Muito bom dia a todos, bom dia população divinopolitana que nos acompanha ao vivo, pelas mídias, toda a imprensa aqui presente. Senhor presidente, quero deixar claro aqui que na reunião da quinta-feira, a essência do projeto foi mudada, foi alterada. E quando eu votei contrário, juntamente com o vereador Carlos Eduardo Magalhães e junto também com o vereador Matheus Costa, estávamos votando contra a emenda dos 25% de redução, ou seja, mantendo para que fosse a discussão o projeto em sua essência, que era os dos 90, porém que foi barrado, ponto. Hoje estamos discutindo aqui a única situação que é os 25%. Quero passar para a população divinopolitana, se caso hoje aqui os 16 ou a maioria simples derrotasse esse projeto, teríamos zero de redução. Por isso aqui, não quero ser incoerente, quero justificar, porque eu votei contra a emenda lá, mantendo o salário, mas hoje o máximo de redução proposto era os 90%, era os 25%. E se o projeto fosse derrotado aqui hoje, a mesa diretora teria que apresentar hoje. Estou certo, senhor presidente? Então, que eu acho difícil que isso ocorra ainda dentro dessa legislatura. Eu quero deixar bem claro que sou favorável aqui nessa casa e ainda mais uma vez, então, proponho ao senhor, que foi muito elegante para comigo na última reunião, dizendo que ainda nessa legislatura será colocada em votação uma redução drástica de gastos aqui nessa casa e aquela proposta que eu já fiz para o senhor, dos 50%, tudo 50%, nós podemos então levá-la, porque vai muito além da economia que se vê esses 25% aqui que está sendo feito apenas no salário dos vereadores. E a população quer ver, dos assessores, comissionados, entre outros. Assim também como no executivo. E mais uma vez fica a proposta, aproveito aqui esse momento, senhor presidente, para que o Galileu envie aqui o projeto para essa casa, excluindo os agentes políticos do gatilho salarial, ou seja, o aumento automático para prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Senhor presidente, então quero aqui justificar que sou contra o máximo possível de redução. Só que hoje a máxima aqui é apresentada os 25, então por isso votei favorável com ela, ok? Muito obrigado.
É só para esclarecimento, nada impede de ser apresentado aqui nessa casa outro projeto até setembro do subsídio dos vereadores, nada impede isso não, sabe, Roger?
Com a palavra...
Tem que ser pela mesa, né, senhor presidente? Como eu não sou
senhor
mesa...
Presidente.
Tem que ser pela mesa, mas eu posso acatar.
Ok.
Eu posso mandar. Vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores... agora foi aprovado a redução de 25% no salário da próxima legislatura. Está tramitando nessa casa também um projeto de lei de minha autoria, juntamente com mais 7 colegas, onde reduz para essa legislatura 25% e também de secretário, prefeito e vice-prefeito. Essa emenda já foi dada como constitucional, então não há impedimento para que ela seja votada. Então eu peço que o senhor coloque em votação o mais rápido possível, que é a resposta aí que a sociedade vem pedindo e a gente sabe da necessidade. Em relação a duodécimo, que também precisa ser revisto para a Câmara Municipal, o ano que vem não tem condição da Prefeitura passar o mesmo valor que é repassado para essa casa, precisa ser diminuído. Em relação também ao gatilho, que pode ser retirado o gatilho dos agentes políticos, pode ser feita também uma emenda à lei orgânica, sem precisar estar passando pela mesa diretora, assinada pelo menos um terço, que são 6 votos. E essas medidas que o senhor está falando, inclusive em contenção de despesa, ela também está na emenda à lei orgânica, porque dentro do que permite a lei de responsabilidade fiscal, que é a diminuição de 20% dos cargos comissionados, 25% dos terceirizados, também consta nessa lei. E também a suspensão de todos os contratos não essenciais, muitos deles que o senhor, inclusive, já colocou que já está tomando providência para poder estar suspendendo. Então é isso que a população aguarda e desde já agradeço a todos que votaram favorável em mim.
Eu acho que o momento agora a gente já ter a justificativa de voto ao projeto. Eu estou abrindo exceção, que hoje eu estou muito tranquilo, entendeu? Então não estou levando a risca o regimento, não, e cada um vai se posicionar. Hoje eu gostaria de dar até uma coletiva, viu, se vocês tiverem, puderem me dar essa oportunidade. Vereador Carlos Magalhães.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, desejo a todos aí um bom dia, e primeiramente, parabenizar a todos, que eu acho que esse plenário ele tem que trazer projetos e discutir. E como eu sempre digo, respeito a opinião de cada um, e cada um vota de acordo com a sua consciência, o voto ele é independente. Parabenizar você, viu, vereadora Janete, pela proposta. E nós temos pensamentos diferentes, liturgias diferentes, mas isso não impede de caminharmos juntos para um projeto que o interesse público seja maior do que o interesse pessoal e partidário. E Aristóteles, ele ensina que o cidadão, ele deve servir a polis, as cidades, os estados, visando sempre o bem comum. E eu trago também outra frase de Platão que diz: não há nada errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Eu acho que esse parlamento, ele perdeu uma grande oportunidade de entrar para a história, não só de Divinópolis, mas para a história do Brasil. Eu sou favorável às reformas, mas é preciso recuperar a credibilidade da população. E essa credibilidade, ela vai ser recuperada através de uma atitude drástica. É o que mostra para a população, para mostrar para a população que a classe política, ela tem interesse de contribuir para um país melhor. E que esse exemplo, não só para as câmaras, mas para as assembleias, para o Congresso, que tem um custo hoje bilionário. Então eu quero dizer, senhor presidente, que eu sou favorável sim às reformas. Eu votei contra porque eu entendo que esse percentual, ele é mínimo, diante daquilo que poderia ter sido apresentado, um percentual maior, colocando aí, não só, trazendo também, claro, o Poder Executivo para dar sua contribuição, o Poder Legislativo, mas também, o que eu vi muito nas ruas, eu vou muito ao supermercado, padaria, eu, de quinta-feira para até ontem, eu ouvi as pessoas, a gente tem que ouvir a voz das ruas. E o que as pessoas cobram lá fora, senhor presidente, é realmente essas medidas. E como Vossa Excelência falou que vai ter medidas drásticas aqui, eu quero dizer que essas medidas podem contar com o meu apoio. Pode contar com o meu apoio. Quando o Matheus fala que os secretários têm que vir nessa casa prestar esclarecimento, ele está correto. Existe um projeto, vereador Matheus, que é na Assembleia, que a Assembleia fiscaliza. Eles têm que ir lá, todos os secretários são convocados para prestar esclarecimentos das pastas, do que eles têm feito. Isso é de suma importância, a população precisa saber o que está acontecendo, quais são os projetos, o que está sendo gasto. Então, se existe esse projeto, nós temos que convocar, senhor presidente. Só para finalizar, senhor presidente, eu queria só ler uma mensagem que eu recebi. Eu vou chamar essa mensagem de parecer. Vou chamar essa mensagem de parecer. Só um momento, senhor presidente. Essa mensagem foi me enviada pela grande líder social Cláudia Santos, faz um trabalho belíssimo, do Grupo Ação e Amor. Então peço atenção a todos aí nesse momento. Aí, resumo do que a equipe do nosso projeto Ação e Amor tem enfrentado desde março. A equipe encontrou tanto na periferia quanto em toda a nossa cidade de Divinópolis muita insegurança na questão de empregos fixo. Muitas faxineiras e empregadas domésticas foram afastadas. Observamos que até o preço da faxina caiu. Aí opera aquele ditado: antes pingar do que secar. Tem pessoas trabalhando em troca de alimentos. Tem muitas pessoas implorando um emprego. Temos famílias carentes, precisando de alimentos. Tem mães chorando por não ter o que dar ao filho. Temos famílias que pagam aluguel e não têm dinheiro para pagar. Água, CEMIG, alimentação, telefone. E como pagar? A verba que o governo liberou foi gratificante, mas não cobre as necessidades. As pessoas estão sendo obrigadas a viver com o mínimo e estão vivendo. Por que nós? Por que temos nós que viver com o mínimo e os políticos não? Qual a diferença? Me dói ver crianças chorando por leite, por um pão. Me dói ver famílias improvisando alimentos, água com açúcar, arroz puro, uma rapinha de feijão, um pão dormido. E dói muito, na equipe do nosso projeto, ver pessoas mexendo no lixo para tentar achar resto de comida. A equipe do nosso projeto nunca viu tanta necessidade como estamos vendo nos dias de hoje. Nosso telefone WhatsApp do nosso projeto todos os dias recebe inúmeros pedidos de ajuda. Somos da opinião que o governo tem, de modo sensato, cortar gastos supérfluos e só manter o necessário, para que possam ajudar a melhorar a população. Pois se a população vive com o mínimo, os governantes também podem viver com o mínimo. Opinião da equipe do projeto Ação e Amor. Presidente, eu tive que dar voz, porque a gente tem que ouvir a voz das ruas. Então, eu deixo essa reflexão para o parlamento, para todos que acompanham aí. E agradeço aí, viu, presidente?
Eu, antes de passar a palavra para o Nonato, eu quero deixar aqui registrado que o maior câncer da prefeitura hoje, da Câmara, é o gatilho. E na proposta da vereadora Janete, ela só põe os cargos comissionados. O gatilho, isso é o maior absurdo do mundo. Então, por que será? Qual a intenção dela de não colocar os 6 mil servidores da Prefeitura Municipal? É um questionamento que eu deixo registrado aqui. Como ela falou sobre o projeto, eu gostaria. Palavra, o último inscrito, vereador Nonato, e vamos encerrar.
Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Eu não tenho dúvida de dizer que essa Câmara deva ser a pior Câmara da história. Infelizmente, momentos difíceis que estamos passando, um povo sofrendo, vai ser um alto índice de desemprego na nossa cidade, é uma realidade e não é momento da gente ficar discutindo e buscando status. Segundo, senhor presidente, quando eu alterei na lei orgânica, porque eu fazia parte da mesa, para que cada secretário viesse aqui e fizesse a prestação da sua pasta, porque estava uma coisa muito solta. Mas é o dever nosso, até então não vem, a gente também tem que ir lá se preciso for. Essa é uma realidade. Então nós temos que legislar, não é para um grupo, não é para um pequeno grupo, nós temos que legislar por toda a cidade. Mesmo que aqueles que não votaram em nós, porque aqui em Divinópolis, senhor presidente, foram mais de 157 mil eleitores, e aqui conseguiram 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, não importa o número. Mas o importante é que agora é para uma cidade. Uma cidade que passa momentos difíceis, uma cidade que precisa realmente de bons projetos, que até hoje nessa casa me fala um projeto que deu relevância a toda a sociedade. Projeto. Então nós temos que tentar fazer o melhor. Um simplesmente contra o C, contra o V, não resolve o problema da nossa cidade. Portanto, senhor presidente, mais uma vez eu reafirmo que precisamos rever o nosso regimento interno, precisamos rever a nossa lei orgânica, para quem não sabe, tem 167 artigos, precisamos rever a nossa política local, porque às vezes simplesmente não podemos agradar um ou dois e os demais. E os bairros arrebentados, que quem conhece, porque acredito que nem todos aqui conhecem os bairros periférico, não conhece. Então, senhor presidente, era para estar vindo aqui a essa casa, foi desmarcado, como o vereador falou, o vereador Matheus falou, mandaram por e-mail, mas não é o suficiente. A comunidade, os bairros, a cidade quer uma resposta. E que sejamos coerentes. Porque quando lanço na rede social, não, o vereador ganha 12 mil e ali fica os 12 mil. Eu conversei com um pré-candidato que ele falou assim, mas é limpo? Não, tem imposto de renda que ninguém falou. É descontado o imposto de renda. É descontado a previdência social. É pago, porque gasolina não é de graça. Quem tem coragem de falar, que fale. Que nós gastamos, eu falo particularmente, o meu, cada um aqui tem o seu carro e abastece do jeito que quiser, mas tem gasto de peça, tem tudo. Aí o cidadão ainda falou assim, mas vocês têm combustível? Não tem, foi tirado aí. Tem carro? Não tem. Mas isso, senhor presidente, é só da própria comunicação desta casa.
É verdade.
Que precisa colocar isso também lá no passado da transparência, que precisa colocar detalhadamente uma casa que tem 29 setores e que só alguns têm lá uma nota explicativa, as demais não têm, precisa ter. Uma casa que precisa olhar, senhor presidente, nas siglas partidárias e partido para mim pouco interessa, eu tenho que fazer aquilo que precisa fazer junto com a minha presidenta, que eu ressalto ela, a doutora Heloísa Serra, que hoje é do Avante, que quer o bem para essa cidade, o deputado do meu partido, que hoje é o Fábio Avelar, que quer o bem para a nossa cidade.
Pode continuar.
Senhor presidente, então, atualizar o site da Câmara, que está desatualizado, o povo precisa de informação. Tem coisas lá que é de 2 anos atrás, senhor presidente. Então, tem que começar do zero. A começar dessa casa, seja exemplo. Quem pensa, vou colocar na minha fanpage gastos, vou colocar na minha fanpage desconto, vou colocar, inclusive, se o cidadão quer saber realmente, o parlamentar, é só olhar as reunião de comissão, que às vezes tem que estar ligando para vereador para estar formando comissão aqui, porque senão não vem, não aparece. Há vereadores que vêm, coloca lá o nome e vai embora e fica por isso mesmo. E às vezes fica 2, 3 horas escutando relatório e aí vai. Então, senhor presidente, então tudo isso tem que colocar. Porque isso chama transparência. E a começar por essa casa.
Não existe questão de ordem, que é justificativa de voto, vereador Matheus, com todo o respeito. Agora vou deixar um desafio aqui, que hoje nós quebramos o regimento. Eu estou fazendo um requerimento ali. Eu quero ver qual vereador que tem coragem de assinar uma proposta para o senhor prefeito para acabar com o gatilho, com aquela malfadada lei apresentada no dia 28 de dezembro pelo ex-prefeito Demetrio, que não se pagou nem um mês, quebrou a prefeitura com o gatilho. Então eu vou fazer um ofício solicitando ao prefeito, mas coisa séria, não é para julgar para a galera, não. Eu estou fazendo uma coisa, conta 6 mil servidores, um requerimento. Então, assim, julgar para a galera é muito fácil, porque vamos mexer só nos comissionados. Então, assim, vamos pôr a cara. Vamos ajudar a Divinópolis. Mas vamos ajudar, mas ajudar mesmo. Não politiqueiramente. Então, muito obrigado a todos e um bom dia.